Na geral, na geral.
Quem? Quem que você vai xingar?
Você sabe quem eu tô falando?
O cara tava trabalhando. Tava trabalhando até agora, ele foi tomar banho. E se ele não vier, não tem problema, ele veio outro dia.
Não, não tem problema pra você, não é assim não.
Ele foi tomar banho?
Tem que vir. Tá pensando o quê?
É. Vamos para algumas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp 11 99887-4343.
Bora lá.
E também pela nossa fanpage no Facebook, na geral, com Beto, Hora, Zé Paulo e Lélio. E eu vou mandar um beijo pra Marta Nascimento aí, em Três Fronteiras, ouvindo a gente. Tem aí, Zé?
Olha
Brasil,
aqui, ó.
Deve estar uma porcaria, né?
O Alexandre José, viu, o Frank Forte?
O nosso auditor
especial, você que é defensor dos fracos e oprimidos, dos animais e tudo mais, ele tá dizendo o seguinte: ué, mas o Guarani do Paraguai também tá em pré-temporada, viu, o Frank Fortes?
É óbvio que sim.
O Alexandre lá da...
Óbvio que sim. O que eu quero dizer é o seguinte, é que um mês não compromete nenhum nem outro.
Ah, compromete. É que opa, olha a diferença de elenco. Olha a diferença de salário.
Bom, então,
olha a diferença de investimento.
Então, mas a gente tá aqui.
Como?
A gente tá aqui.
Corinthians é igual ao Guarani do Paraguai?
Óbvio que não, mas isso quer dizer que o Guarani do Paraguai é um zero à esquerda?
É, praticamente. Não. No Campeonato Paulista teria dificuldade.
Ô, Zé Paulo, é por causa de atitudes assim que o Corinthians ficou fora em 2015.
Não,
continua com a mesma soberba.
Não é soberba, não. O Corinthians.
É soberba.
Não. O Corinthians até mostrou que é bem superior. Agora, por que jogar de peito aberto? Porque eu sou Corinthians. Isso é soberba.
Você gosta de retranca, né?
Não gosto de retranca, Lélio. Só que Libertadores se joga com inteligência. Se joga. Não adianta. Nem sempre quem joga bonito uma Libertadores ganha a Libertadores.
Tecnicamente, o Corinthians é melhor.
Por
que você tá tão preocupado? Ontem os caras fizeram 7 minutos lá, que dispersos, eles se atentaram pro jogo depois que tomaram o gol.
Então, não pode.
Então, assim,
não
é culpa do trabalho do treinador.
Não tô dizendo que
ou,
é.
Ou só isso.
Tô dizendo, entendeu? Que é compreensível, então, é muito compreensível, tá numa fase de ajuste, saiu de uma filosofia para tentar ir para uma outra filosofia, só que é o seguinte: vamos todo mundo imitar o Flamengo. Só que olha o evento, olha o elenco do Flamengo. Olha o elenco do Flamengo, olha o investimento do Flamengo.
Verdade, você tem razão.
Então não adianta, sabe, sair todo mundo na louca agora e queremos jogar igual o Jorge Jesus. Só que olha o que ele tem na mão, pô. Às vezes é melhor ser carilho um pouco. É isso que eu tô dizendo.
Deixa eu mandar um abraço.
Jogar igual Jesus.
É lógico que é. Tá todo mundo nessa ânsia aí. Só que ninguém tem o investimento que o cara tem.
Tá muito nervoso.
É óbvio, pô.
Calma, Zé.
O Thiago Mussi, lá em Fuji, no Japão, e o Vinão estão limpando as máquinas lá, ouvindo a gente.
Papel higiênico.
É. E eles devem estar tristes também. São corintianos, não são?
Mas
eu também fiquei triste. Fiquei triste também. Ô, Carcaça, por favor, hein?
Em Brasília, 19 horas.
Brasileirinho, Zé Brasileirinha! É com grande satisfação que me dirijo a essa nação superior a todos que estão daqui.
Hã?
É o quê, ô Carcaça? Cala tua boca aí,
cê
ok?
Você tá louco, bicho?
Sim, senhor.
Filho da...
Carcaça, coronel, dá um tempo, dá um tempo, Carcaça.
Coronel, encosta aqui, coronel.
Tô aqui, capitão.
Coronel, o que que tá dependendo você levar esse menino lá pro Parque Dom Pedro, filho? Lá pro porão do Parque Dom Pedro.
Você acha que eu devo levar, capitão?
Tem que levar, põe ele junto com o Zé de Abreu na mesma sala. Zé de Abreu, filha da mãe, entendeu? Esse cara tem que tomar. Mas aí você, brasileirinhos e brasileirinhas.
Pois não.
Hoje receberemos esse programa uma das pessoas mais importantes desse país, ok?
Okay. E técnico do clube.
Técnico do clube de coração e provável ministro dos esportes, ok?
Quem?
Ah, okay. É?
Ah, é o quê, o travesti, filha da mãe? Quem que você tá aí?
Não.
Baforando aí?
Não.
Foi o Lélio.
Não. Fui eu não. Tudo bem, pô?
Coronel, coronel.
Pois não.
Você não está exercendo sua função.
Mas é,
capitão, permissão para falar, capitão.
Será que você pode subir com um porrete desse e jogar beisebol, por exemplo, não dar um totó na cabeça? Pô.
Não.
Na hora que abrir a boca, faz assim na cabeça.
Pode deixar. Você acha, só acha que eu, mas eu tenho alçada para isso, capitão?
Aí, ô, coronel, capitão. coronel.
O cara não aprendeu aí.
Eu te dou a carta branca e você fica perguntando. Isso é ao vivo, pô. Não é para perguntar.
O senhor me dá alçada para tal?
Esse botão, esse terceiro botão da sua camisa, coronel, é o gravador. Aperta play, pô.
Entendi.
Grava, vai botando a prova, entende?
Capitão, só uma observação, por gentileza.
Pô, aperta o play, coronel, pois não.
Graça
de travessia.
Tudo que você está dizendo está sendo gravado,
então,
viu?
Então, assim, são duas observações.
Não fala,
são coronel. Duas observações. Duas observações, então, capitão.
Primeiro, é o Araponga, ele é o Araponga.
O coronel está meio desestabilizado hoje. Primeira informação para o seu conhecimento, viu, capitão? Não sei por quê.
Tá vendo?
E a segunda...
Provocação, capitão.
Ô, coronel.
Você vê como a empresa é. Você vê como a empresa é. Querendo colocar um ministro contra o presidente.
Não, presidente.
E assim por diante. Esse é o papel dessa empresa marrom. Dessa empresa porca. Dessa empresa de travestis, ok?
Que isso, capitão. E a segunda observação, capitão. É, pra gravar é rec, viu? O play é só pra rodar a imagem.
Você tá corrigindo o capitão? Capitão!
Coronel, explica pra ele que o equipamento de Araponga ele não conhece, a empresa não conhece o equipamento de Araponga.
É pra disfarçar isso?
Explica pra ele, coronel, como é que funciona o equipamento. Coronel, você vai prestar atenção em mim nessa porra desse Facebook aí?
Eu tô prestando atenção no senhor, capitão. É que o senhor tem que me dar alçada.
Chama o Guedes de lá,
coronel.
Vamos tirar o coronel de lá.
Coronel,
tá aparecendo. Tá parecendo que tá virando pro lado da imprensa.
Ô, coronel. É que...
o Paulo Guedes lá pra mim, pô.
Coronel, dá tchau pra ele, coronel.
É que eu não sei se eu tenho alçada para...
Deixa o Mudinho pedir, pô. Ele vai pedir em Libra. Tem que pedir falando, pô. Pede pro Paulo Guedes. Coronel.
Pois não.
Tem que destituir o senhor, coronel.
Não, se o senhor me der alçada, eu vou...
Coronel, já dei carta branca pra você levar atrás da mesa da Rosângela Alves, que você quer mais, pô.
Mas aí o que eu tô pensando é o seguinte, leve desse jeito sabe papel, né? Quando você joga
no outro, amarra o outro que é mais pesadinho, entende?
Entendi.
No Cuca?
No Cuca não.
Aí vai cair muito rápido.
No outro
também fica pesadinho, vai.
Obrigado, viu, capitão?
Tchau. Eu não tenho que me agradecer que eu não falei pro senhor, ok?
Capitão? Não, é que a gente tem que ir pro comercial, capitão.
Ah, você tem horário? Quem foi que falou que você tem horário?
Não, ninguém falou não.
Quem foi que pediu pra você respeitar o horário aqui?
Ah, desculpa.
Ah, prometo de inferno. Se alguma... Olha, eu vou falar só uma coisa. Se alguma empresa pedir pra eu parar de falar por causa de comercial, eu vou mandar fechar, ok?
Ah, desculpa aí. Desculpa aí, então.
Pede pra aquele careca, filha da mãe, me ligar.
Quem?
Só isso. Não interessa! Tá falando coronel outra vez.
Ah, desculpa.
Pode deixar, eu peço, viu?
O senhor Araponga vai fazer isso.
Ó, se você ficar provocando outra vez, filha da mãe, eu vou cortar seus podres tudo, hein?
Aí.
Desculpa aí, coronel.
Toma.
Peço desculpa, coronel.
Desculpa, coronel Araponga.
Pode estar desculpado.
O Araponga é sua mãe, eu
falo. Ah, eu pensei que o nome dele fosse isso.
Seu vagabundo!
Aí.
Sem vergonha, travesti!
Desculpa, capitão.
Respeito, né?
Daqui a pouquinho, na geral, aqui, da Kiss FM 92,5, volta, só dá um tempo aí.
Eu sempre levo o Na Geral Digital pra cama. O Na Geral Digital é uma paixão que ele apalpa e digita a todo momento, no seu celular, no tablet, no computador.
Aqui, da 15 FM 92,5, vamos para algumas mensagens pelo nosso WhatsApp, 11 98874343. Mas antes, viu? Mandar um beijo pra Juliana, que tá com o Edson, pai dela, ouvindo o Na Geral, o Edson lá da Ogvi. Um beijo, Ju, um abraço, Edson.
Boa, vamos
já
lá.
Já podemos ouvir os...
Espera só um pouquinho aqui.
Não,
que
nós tem problema nenhum.
Resolvendo.
Cê aqui. Você também pode mandar e-mail, na geral, @15, assunto Frankfurt.
Não, mas se você quiser, a gente já fala do Santos, né? Porque a informação do Santos hoje é importante.
Agora tem aqui o áudio.
Já tem o áudio? Então vamos.
Vamos lá.
Vamos lá.
Fala aí, seus Timbu Gaiada. Hã? Aô, coronel, ó. Meu Deus, vou até parar de falar aqui.
Ele desistiu do áudio.
Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus. Esse é o áudio. Ele desistiu.
De medo.
Ele teve um pouco de receio.
Teve
tudo
medo.
Bem. Tudo bem.
Tem mais um aí?
Não.
Não tem mais um? Então vamos falar do peixe.
Então, peraí. Só aqui no Twitter, o Marco Falcone mandou até uma informação que é importante. Sabe o Christian, né? Aquele que era do Corinthians e tal?
Sim.
O genro do Baroninho.
Ah.
Foi anunciado como reforço do Juventus na Série A2 do Campeonato Paulista.
Nossa!
Ô, Marco, eu vou dizer uma coisa pra você. Boa sorte aí pro Juventus, tá?
E vamos saber agora informações do peixe. Vem, meu negão! Vem, meu rei! Vem, meu negão do coração!
Oi! Canta. Roro! Roro! Roro!
Agora quem dá bola.
Que ele, Sante.
Sante.
Sante de neve campeone.
Ah, é italiano, italiano antigo. Italiano antigo, italiano arcaico.
Exatamente. É arcaico, Pelé.
Exatamente. Ah, italiano.
Essa foi facinho, né?
Fácil, fácil, fácil.
Bom,
Reis, vamos lá, notícias essa. Boas, vamos lá.
Vamos lá, notícias boas, aí você que avalia se a notícia é boa ou não, né?
Ai, meu Deus.
Bom, o Santos anunciou, aliás, não foi nem o Santos que anunciou, né? Foi o próprio jogador, né?
Opa!
A rescisão do contrato do Derlis Gonzalez.
Ah, ele vai embora?
O jogador vai atuar pelo Olímpia do Paraguai, ele estava emprestado pelo Dinamo de Kiev e hoje ele fez uma publicação nas redes sociais agradecendo o Santos, o período em que ele esteve no time da Baixada. Lembrando que o Delis não vinha sendo relacionado para as últimas partidas do Peixe, certo? Para os últimos jogos. E vai atuar lá pelo Olímpia do Paraguai. Já o Cueva já treina, inclusive, lá no Pachuca do México. Pachuca! E o próprio
ousado porco.
E o próprio clube mexicano pediu a liberação do jogador.
Que seria uma pachuca.
O Santos tem até segunda-feira para se manifestar, porque a FIFA pediu um posicionamento do Peixe com relação ao Delis Gonzalez, né? Lembrando que, ao Cueva. Lembrando que o Santos emprestou o Cueva do Krasnodar até o final de janeiro. Com uma cláusula de
30 milhões, né?
Adquirir os direitos do jogador após o término do contrato, por 29 milhões à época, né? Uns 30 milhões de reais. E não existe ainda um novo registro do contrato do Cueva, certo? Ele tem direitos de imagem atrasados. Só que assim, ele não entrou na justiça aqui no Brasil. Ele só pediu a liberação lá na FIFA e a FIFA está fazendo a sua, entre aspas, investigação, apurando tudo que aconteceu, por isso pediu um posicionamento do Santos e o Santos tem até segunda-feira para passar essa posição aí para
FIFA. O Derlis Gonzalez é um bom jogador, rapaz. O Santos podia ter segurado, o cara vai jogar no Olímpia do Paraguai. Estranho.
Vai jogar no país dele, né?
E o Soteldo? O Soteldo vai ficar.
Não, essa informação é do Ricardo Martins, nosso companheiro do Esporte Interativo, de que o Soteldo teria decidido permanecer na Vila Belmiro.
Ah, é?
Lembrando que ele tem ofertas aí do Atlético Mineiro. Tem oferta do Atlético Mineiro.
E parece que o Palmeiras quer furar os olhos do Santos, quer contratar o Sanches?
É, isso aí é uma pergunta pra gente fazer pro nosso convidado daqui a pouquinho, né?
Ah, é?
Então responde agora pra ele, vai, Léo. Responde agora pra ele, pô.
Tem essa história, né?
A história é assim, ó. Tociro Neto, jornalista, Globoesporte.com, divulgou hoje que o Palmeiras busca um volante no mercado. Eu tinha conhecimento apenas do Léo Senna, o jogador do Goiás. Nesta informação do Tociro, ele lista também o Gregory, que já jogou no Santos, e o Sanches, que é um dos volantes do Santos.
Boa! E agora nós vamos falar de coisa boa!
Ei, beleza!
Então, amanhã é sexta!
Amanhã vai sextar, então, olha, não fique fora dessa. Passe na Swift, lá tem tudo pro seu churrasco. Hoje eu fui lá na minha Swift... Eu tenho uma, né?
Ah, você tem uma?
Joesa. Lá perto da minha casa tem a minha Swift. E olha, rapaz, é muito mais barato, é muito mais prático. É, muitos cortes, olha, bovinos. Tá lá a promoção, viu? São dois kits, churrasco. Um com o ribeye cap, eu vi lá a promoção. É linda a bolsa térmica. Então, um tem o ribeye cap e o outro é do... Eu vou lembrar aqui. É do Ojo de Bife.
Nossa, maravilhoso.
Então, estão lá, você compra o seu kit churrasco e ainda leva uma sacola térmica. Passe lá na Swift, você vai ver. Está bem em destaque na porta da loja. Kit Ojo de Bife, uma peça de Ojo de Bife, um pão de alho, uma linguiça suína com pimenta biquinho e uma linda bolsa térmica por R$ 89,90. Ou o kit 2 é o kit ribeye cap, uma peça de ribeye cap, um pão de alho, uma linguiça toscana, tudo dentro de uma bolsa térmica lindona também, exclusiva da Swift, R$ 79,90. E fora que aquela proteína para o seu dia a dia... Que lá tem, rapaz, que variedade, que preço que tem na Swift. Vários cortes de frango, temperado, sem tempero. É a peixaria maravilhosa. Comprei lá o filezinho de tilápia que eu gosto, que eu levo sempre.
Adoro, adoro!
Olha aqui, vários cortes também de bovinos. O contrafilé tá muito mais barato que em qualquer lugar. Suíno, cordeiros, pratos prontos. Tudo pro seu churrasco, vegetais e até frutas. Tem sobremesa também lá na Swift. Então passe por lá ou compre online. Swift.com.br, você recebe aí na sua casa a sua compra. Lembrando que na primeira compra, a partir de R$ 99,00, tem R$ 20,00 de desconto. Vale muito a pena, é um baita de um descontão para comprar online na Swift. Swift.com.br ou passe... Numa loja Swift, tudo de bom a Swift, hein?
Isso! Passa lá, agora deixa eu falar uma coisa. Barcelona também eliminado da Copa do Rei. Rapaz. Real Madrid eliminado. Barcelona eliminado. Tá vendo? O Barcelona perdeu do Atlético de Bilbao.
Não é só o Corinthians, não, tá vendo?
E vamos saber.
Você aí todo nervosão.
Nervosão.
E vamos saber informações do tricolor do Moro. O São Travou? Paulo!
Alô, Muriça!
Como é que vai?
Picanha Swift, Murici! Tu és sorte, tu és grande, DVD, ganhou!
Você tá cantando pra ele, Zé?
Eu me animei também.
Vocês estão rachando a picanha, né,
velho? Eu me animei também. Depois eu passo lá na tua casa, viu, Murici?
Ó, Murici, seguinte, aí, valeu. O Bruno Alves voltou a treinar hoje com a equipe de São Paulo, está recuperado de dores no tornozelo. Presença dele contra o Santo André domingo às 18h, lá no Bruno José Daniel ainda é incerta, porque o treinamento foi fechado, né? Só a primeira parte aberta, então a gente não sabe até que ponto ele treinou, mas enfim, como a partida é somente no domingo, ele tem ainda 2 dias para uma recuperação plena. Daniel Alves, que havia feito um trabalho de recuperação no dia anterior, também treinou normalmente hoje, e o Trellis, reintegrado, participou das atividades. Lembrando que o Trellis, Santiago Trellis, recusou ofertas do futebol colombiano e também do Cruzeiro aqui no Brasil, e assim permanece no São Paulo. Ele tem contrato pelo menos até o final de 2021, colombiano. E vamos que vamos.
E o São Paulo, apesar da torcida tá... Ah, mas o São Paulo não tá com esse... O São Paulo melhorou com o Fernando Diniz, melhorou?
É, melhorou, é líder do seu grupo, invicto no Campeonato Paulista. É, vamos aguardar no começo do mês de março, né, para a estreia do time também na Libertadores, para saber numa competição um pouquinho mais pegada como é que o São Paulo vai se dar, mas para mim, pelo menos nesse começo de temporada, o São Paulo está muito bem.
Deixa eu mandar um abraço pro Antônio Toledano. Ô, Toledano, obrigado pela audiência. Um abraço pra você.
Toledas. Se você quer meu amor, eu Toledano.
Se você quiser um beijo.
Quer meu coração, eu Toledano.
Aí.
Eu quero pedir uma coisa para os senhores.
Ah, enfim, a senhora apareceu, hein, veinha?
É, quero pedir dinheiro pra comprar coisa pra nosso café.
Oxe. Tá bom, o que, que a senhora precisa?
É vaquinha, né?
5 milhões de reais.
O quê?
Só vai pede comprar... pro Eike.
Vai comprar café ou vai comprar uma fazenda de café?
Pede... Eu quero fazer que nem lá em Brasília, comprar café bastante.
Pede aí... para o Eike.
Depois... Peraí, agora sem brincadeira, vamos fazer uma lista de perguntas, pra uma ordem de perguntas, caso o professor vier?
Não, mas você quer combinar o bastidor ao vivo?
Não, peraí, porque é o seguinte, a gente sabe que o Zé Paulo não vai deixar ninguém fazer
pergunta. Não, eu vou me calar hoje, pode fazer.
Então vamos falar do Verdão, já que ele tá chegando. Mas depois, o que? Pode falar?
Não, é que eu preparei o Palmeiras só com perguntas mesmo pro Luxemburgo.
Então tá. Mas bom, então
a gente
espera...
já fala aqui.
Não, a gente espera, não tem problema
Matias
nenhum.
O Matias Vinha chegou hoje.
Como?
O Matias Vinha, o lateral, chegou hoje do Uruguai. Vai realizar os exames
médicos. Ele Vinha ou já chegou?
Deve assinar o contrato aí nos próximos dias, né? Pra ficar então à disposição do Vanderlei Luxemburgo. É o primeiro reforço do Palmeiras para a temporada. Palmeiras que, com a opção do Rony de permanecer lá no Atlético Paranaense, deve buscar um outro atacante. O Kennedy, acho que ele é do Chelsea, né? Está emprestado ao Getafe. Seria um dos nomes agora, 23 anos, revelado pelo Fluminense. A gente pode tentar confirmar isso também e saber se o Palmeiras busca, de fato, um volante aí no mercado, já que o meio-campo do Palmeiras é bem, digamos assim...
eclético.
Ele tem bastante jogadores, né? Opções ali pro setor.
É
isso.
Só isso?
É.
E agora, ele vai chegar ou não vai, esse Vanderlei Luxemburgo?
A última mensagem estava acessando o estacionamento aqui.
Estou chegando. Professor, cadê você?
Se você vai começar nesse tom de voz, já vou avisando que eu tô fora.
Como assim?
Primeiro que eu não tenho obrigação nenhuma.
Não, só pra gente ter uma intimidade, assim,
professor. Você tá escrevendo desistir. Escreveu vagabundo.
Ô, professor. Que tchau, vem aqui. Ô, vamos pra algumas mensagens aí.
Vamos
pelo
lá.
Nosso WhatsApp, 11 998874343.
O Rubens Corintiano tá dizendo... não, ele tá chegando. Tá todo mundo aguardando aqui. Ele está a chegar, ele. Olha aqui, boa noite, amigos. Beleza? Antes de tudo, chupa Zé. É o que aconteceu com o seu time. Vão dar adeus a Libertadores.
Chupa Zé.
Lélio, nosso peixe vai dar alguma coisa esse ano? O André... Como é que é? É o Andrés, eu acho que ele chama Andrés, rapaz.
Ô Frank, ele escreveu desistir, significa que ele tá no elevador, viu?
Não sei, viu? É muito difícil. Chegou o professor e chegou seu fiel escudeiro, o Olivério Júnior.
Boa. Tá velho o Olivério, né, velho?
Olha o cabelo. Olivério, agora é Olivério.
O Olivério chegou.
É, ele aqui. Nossa. Prepara aqui o fone do professor.
Tá tudo pronto, Lélio. Pode deixar, tá tranquilo aqui.
Olha aqui, tudo bom, Olivério?
Por favor. Aê, grande Olivério.
Tudo bem,
Vanderlei? Chegou.
Ó. Tem gente emocionada. Samuel tá emocionado.
Esse rapaz aqui tá emocionado que você viu.
Samuel
tá
emocionado. Quer dar um beijo no professor.
Eu quero antes de falar qualquer coisa, dizer o seguinte: quem segue o Beto Hora lá no @BetoHora, no Instagram, ele prometeu e cumpriu, hein? Então, uma salva de palmas pro Beto. Cumpriu e mais ainda. E mais ainda. O professor merece todos os méritos, porque todo mundo fala, eu vou e não vem, nunca vem. Então. Eu quero fazer essa apresentação, senhoras
e senhores. Mas peraí, não, peraí um pouquinho. Eu queria que o Vanderlei nosso apresentasse o Vanderlei verdadeiro.
Eu também esperava.
Tá cheiroso, por... acabou de tomar banho, Vanderlei.
Fica na chuva, fica na chuva. Não cheira meu cangote, por favor, que fica mal, a Ju não gosta. Só um minutinho.
Acabei de tomar banho.
Exatamente. Eu gostaria de falar sobre mim. Sobre mim é uma coisa fácil. Eu sou o melhor do mundo, sou a pessoa mais legal e gostaria de apresentar eu mesmo para todos os ouvintes. Senhoras e senhores, eu,
Vanderlei. Uma salva de palmas.
Salva de palmas pro Vanderlei! Tudo bem, Vanderlei? Boa noite, obrigado, viu?
Obrigado por ter vindo, viu, Vanderlei?
Prazer estar com vocês aqui.
Ô, Vanderlei, posso fazer a primeira pergunta?
Pode.
Com licença. Que é o seguinte. Eu vou tentar resumir, porque.
Você está nervoso? O que é que eu faço
primeiro? Não. É porque eu já estou pensando nisso faz tempo, que eu acho o seguinte, o Vanderlei Luxemburgo é assim, é um baita técnico, todo mundo sabe, e aí nós da imprensa, nós radialistas, nós da imprensa, fizemos uma campanha contra o Vanderlei Luxemburgo.
Como? Fale por você, compadre. Eu sempre defendi esse homem.
Calma, eu tô generalizando. E aí o Vanderlei volta pro Palmeiras, com outra estrutura, e você um dia desse deu uma entrevista e falou assim, você tá focado no quê, Vanderlei Luxemburgo?
Primeiramente, um abraço, prazer estar com vocês aqui, né?
Obrigado, viu, Vanderlei?
Eu nunca estive desfocado, eu sempre tive focado. É que as pessoas acham e cobram, normal, que quem ganha tem que ganhar sempre. Então, se eu fosse um perdedor, ninguém ia cobrar nada de mim. Mas como eu sou um vencedor, todo mundo cobra.
Mas não teve um pouco de maldade da gente com você?
Teve um, assim...
Mexido do microfone.
Não vamos falar, generalizar. Tem pessoas boas em cada lugar e pessoas ruins em cada lugar. Então, teve algumas pessoas que tiveram um pouco de maldade, realmente, falando uma opção de bobagem. Mas eu não me incomodo não, porque eu acho que essa coisa pertence ao Brasil, é cultural no Brasil.
Agora, o Vanderlei, pera
só. Mas judiaram muito de você, eu achei.
Ô, Vanderlei, você falar isso com uma calma hoje, que uma calma até que dá a impressão de um novo Vanderlei, porque você foi uma pessoa massacrada, por desde a época da seleção brasileira. Você é uma pessoa massacrada pela imprensa. Porra, eu já ouvi falar que o São Paulo não quer você de jeito nenhum. Você nunca se declarou nada sobre isso. Porra, eu já ouvi falar, pô, o Vanderlei ele cuida de outras coisas no seu futebol, então não dá pra trabalhar. Você já ouviu isso também?
Ainda bem que como nunca é que falaram você que eu recebe
isso? Já falaram? Não. Isso não. Isso não, isso não.
Mas você tá querendo o Sanches do meu Santos?
Não, nada a ver. A gente...
Fala a verdade que eu vou chorar aqui se levar, hein?
Eu sempre digo que contratação é um assunto interno, né? Porque se eu falar que eu quero o Sanches, ele valia 10 milhões, passa a valer 20.
Verdade.
Então essa coisa tem que ser tratada bem internamente.
Verdade.
Com respeito às críticas e às perseguições, cara, eu não vou conseguir mudar o Brasil é desta forma. Tanto na política, na economia, na medicina, todos os segmentos é dessa forma.
Mas tem, é pelo seu temperamento?
Na imprensa esportiva, na imprensa em geral, também tem o mesmo problema.
Você não, mas o que fizeram com você, nunca fizeram com nenhum outro técnico.
Mas eu acho que não é só com o Vanderlei, não.
Não, igual mas... fizeram com ele, fizemos com ninguém.
Eu acho que sim. Por exemplo, Filipão, hoje... É considerado um cara ultrapassado. Ele foi campeão brasileiro antes de ontem, né? Filipão é considerado pela maioria, não sei se é maioria, mas, né, por muita gente, um técnico ultrapassado, retranqueiro. E aí hoje, não sei se você...
Posso entrar nesse...
Pô, claro, óbvio.
Ultrapassado. Vou falar aqui o nome de um advogado, doutor Antônio Cláudio Maria de Oliveira.
Uhum.
Você acha que ele é ultrapassado?
Baita advogado.
Porra, então só porque ele é experiente, tem mais idade, ele ficou melhor.
Sim.
Ele já teve tantas tribunas, então ele ficou melhor.
Sim.
Cada vez mais ele vai ficar melhor. Porque ele tem uma porção de assistente hoje no escritório dele que faz algumas situações que ele não precisa fazer. É que nem nós no futebol. O Filipão ultrapassado, o Filipão é um baita de um vencedor. Simplesmente ele tem pessoas hoje que fazem as coisas que não tem mais necessidade dele ficar dando treinamento, que não soma nada para ele. Então ele tem um assistente que faz. Claro. Nós pegamos a parte diferente. Então essa cultura nossa
de execrar as pessoas.
Mas isso é
cultural.
É muito
cultural.
Específica no futebol.
Sim, mais do que em outras áreas.
Mais de qualquer outra área. Nós ficamos mais velhos, mais experientes, nós temos que parar. O que me deixa mais. Pode falar algumas coisas?
Pode. Sim, P da vida, vai.
Mais P da vida, falar a palavra.
Pode.
Puto da vida, é que você não tem o direito de pedir que o cara fique desempregado, que tire o cara do seu
emprego. Também
acho. Porque eu não venho aqui pedir para que você seja mandado embora, para que você seja
também
mandado
acho,
embora.
Então, também
ele
acho.
Pode não gostar de mim, um jornalista pode não gostar de mim, mas ele não tem o direito de fazer isso. E teve jornalista. Ou jornalistas no global.
Alguns.
Mas vou falar um jornalista que ficou o tempo todo pedindo o emprego do Abel no Flamengo, fazendo uma campanha sórdida.
Eu nunca fiz isso.
Não, para que o Abel saísse do Flamengo. Peraí, se ele não
só gosta, de sacanagem.
Se ele não gosta do Abel, é um direito que ele tem. Agora, campanha todos os dias
para desempregar o cara. Desempregar, não,
isso
né?
Não se faz, isso é covardia.
Olha, eu gostaria de
ler. Até porque. Essa coisa é muito boa quando é tete a tete, né? É num debate. Sim. Aí sim, num debate.
Mas aí eles se acovardam, você não acha?
Fica fora.
Ora, aí é que tá, ô Vanderlei. Em vários programas de televisão, você acabou entrando em atrito com alguns jornalistas. Você acha que devido a isso as pessoas ficam reticentes em relação a você?
Vou te falar o que eu acho. Não sei se vocês concordam. Eu acho o seguinte: todo jornalista, quase sem exceção, eles estão muito preparados para perguntar, para arguir. Mas poucos jornalistas estão preparados para a resposta, para debater.
Para discutir.
Então ele pergunta, ele já está esperando uma resposta, aquela que ele quer. Quando você vem com uma resposta, pergunta banana, responde maçã, ele fica bravo. Peraí, você tem que ter um argumento e perguntar outra coisa.
Verdade.
Você não conseguiu pegar o que você queria, faça uma outra pergunta. Se você não conseguiu, faça outra pergunta. Se você não conseguiu o que você queria, dê ao entrevistado o
privilégio. O direito.
Ser um cara inteligente não entrou na sua. E às vezes, eu sei que você está me perguntando, que é certo que você está me perguntando, mas eu não posso responder e eu dou curva. Você não tem que ficar bravo comigo por causa disso.
Lógico.
Porque eu não fico bravo com a tua pergunta. Né? Então, o que tem que ficar bravo com a resposta?
Olha,
a resposta é aquela que chegar.
Só um minutinho, vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta com Vanderlei Luxemburgo. Um mês hoje de Palmeiras, é isso?
Roberto, o que eu te mandei antes de eu chegar aqui? Não pode falar, hein?
Desisti.
Deixa eu mandar um abraço pro Cristiano, pro Henrique e pro Eduardo Cozidão.
Deixa eu consertar, tô desistindo é do Na Geral, não é do Palmeiras.
Né? Ah, não.
Esse ele tá fazendo... aqui, eu vou te falar.
Já voltamos!
É ruim demais.
Ele tomando culto, ele falou tudo. Cadê você? Cadê?
Foi mal.
Tava
vendo
o
treino
até agora
há pouco.
Aqui em São Paulo não tem jeito.
Mas que horas você treinou?
Até
que horas?
Não, eu terminei cedo, ia sair de lá às 6 horas. Quando eu tô saindo, empurro o Galeote. Pô, eu preciso falar contigo. Eu falei, puta, é presidente, né? Era pra resolver o negócio do treinamento na arena. Como é que vai ser? Tava lá o cara do marketing, e pra gente decidir os dias que nós vamos treinar. Aí eu tinha que estar presente.
Vamos. Pois é.
Vem aqui, Zé. Não, Zé não precisa do nariz dele, atrapalha.
Meu nariz
não atrapalha.
Vai mesmo, eu tenho certeza.
Pode ser?
Ele fala baixinho, né? Eu tô vendo que ele fala assim curtindo. Fala tranquilo. Não tem gosto.
Quem
Samuca
que
fica do lado dele,
já?
Senão
o
Samuca, porque
isso aqui é palmeirense.
Esse cara
tá dentro. Ele chegou
às
3 da tarde.
São palmeirense doente.
Tira a foto aí. Tira a foto aí, Samuca.
Você tira a roupa. Falou que o ídolo é.
Já era pra ter ido embora. Ele sai às 3. Ficou até agora.
Quem é técnico do time dele?
3.
Obrigado.
Depois do Frank pode fazer isso.
Sapopou. Mas ó. O que fizeram? Você tava falando. Foi covardia. Não, mas. Inclusive nós, estou generalizando.
Foi muito essa cara. A gente
mas muita.
É só bater muito pesado.
Muito, muito. Eu também.
Tô falando que eu tô bem. Agora fizeram igual fizeram com o Vanderlei, nunca vi.
Você criticava ele.
Eu criticava você também.
Sacaneava
ele.
Eu
Real Madrid.
Não. Eu não. Não põe a palavra.
Você ligou ele?
Quê?
Você ficou.
Não, eu quase bem desde o estúdio, configurava e voltava. Já deixou configurado. Deixa. Só refazer porque ele está completando os dois perfis. O seu e o do Na Geral.
Possibilidade de mais projetado.
Você entendeu? Por isso que eu falei. É, aquela hora, tenta se logar pelo seu. Como mudar os dois perfis, ele não está entendendo.
Eu estou compartilhando o.
Daqui,
melhor
do
que
YouTube.
Tem
YouTube.
Olha,
tá
os caras que vieram aqui,
quem já
falou isso?
Aqui, da Kiss FM 92,5, estamos recebendo o técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo.
Deixa eu descrever uma cena agora.
Descreva, eu tenho
pergunta. Se o Vanderlei me permitir. Não, daí tem uma participação da Manu. Aqui, que é uma palmeirense mirim.
Você vai
ela tem linda. 10 anos, ela tem uma mensagem para você. Mas antes eu quero descrever uma cena. Samuel Canali.
Nós vimos aqui pelo YouTube.
Samuel Canali, que tinha dito, viu, Vanderlei, que você é o grande ídolo dele. É verdade isso, não tô zoando, não. É esse garoto aqui. Chegou a ficar emocionado, você sentiu a emoção dele, né, Vanderlei? Sim. Você quer deixar uma mensagem pro Samuel, alguma coisa assim?
Eu gostaria, se me permitir, só um minutinho.
Pois não.
Tudo bem, pode ficar emocionado, tudo bem, mas não encosta essa baba aqui no telefone.
Outra coisa. E sabe outro que é. Só um pouquinho. Quando eu vou falar o Luxemburgo no Palmeiras, eu mandei pro Dr. Medina. O Dr. Medina falou assim: agora nós vamos ser campeões.
Maior transplantador de rins do mundo.
Maior transplantador de rins do mundo é brasileiro.
Palmeirense
roxo. E falou: agora o Palmeiras começa a ganhar.
Pode responder, professor Samuel.
Eu gostaria algumas coisas, deixar claro o seguinte: em nome da empresa, Vanderlei Luxemburgo, eu gostaria de falar uma coisa. Primeira coisa, Samuel, vai pro inferno. Não vem com esse papo pro meu lado. Segundo é o seguinte, eu gostaria de pedir a vocês um pouquinho de respeito nas perguntas para que eu não escape aqui, porque eu estou me segurando.
Pode deixar, tá bom. Pode deixar.
Então vamos, professor Fernando, falando aqui, ó. Vanderlei Luxemburgo é o cara, ele é palmeirense roxo, mas vamos deixar ele falar, porque senão a gente
vai fazer. Não, tem a Manu aqui,
Vai, vai, vai.
Então, ó, em nome de todos os palmeirenses, ela teve aqui, ela é uma gracinha. Palmeirense roxa, tem 10 anos.
Um amor.
Vamos ouvir.
E aí, professor, aqui é Manu, palmeirense da Lapa. Tenho dois pedidos, professor. O primeiro é, professor, faz esse time jogar, professor. A segunda é, final do ano, professor, traz a taça do Mundial pra gente, professor. Aqui na minha casa, só o meu nono viu o Mundial. Eu também quero ver, professor. Quero ver também. Beijos.
Gracinha.
Ela, boa. E aí? Vai, vamos trabalhar pra isso, gostei, né,
professor? Professor.
Professor.
Sabe uma coisa que não me incomoda? O pessoal acha. Eu acho normal, cara, assim.
As pessoas te imitando?
Eu acho muito legal, cara. Poxa, os caras ficam tudo chateados, eu não ligo, não.
Que é a tua marca.
É uma homenagem,
né?
Eu acho.
É a tua marca.
Olha, eu vou falar. Deixa eu responder a Manu primeiro, meu, por favor.
Isso. Tá. Por favor.
Responde,
Paulone.
Manu, pode deixar que nós vamos trabalhar bastante. Título bom vai acontecer. A gente não promete que vai trazer, mas a gente vai prometer que nós vamos trabalhar muito para que possa acontecer coisas boas. Então eu não tenho dúvida que esse ano vai acontecer coisas boas, e as coisas boas são as coisas grandes.
Ó, eu vou falar agora só sobre o negócio da imitação. Em defesa, eu fui uma das primeiras pessoas a imitar o Vanderlei Luxemburgo, e vou dizer uma coisa para você, Vanderlei. A gente só imita quem a gente admira e acha que dá ibope, porque não adianta você imitar qualquer um, meu. Você tem que ter personalidade, tem que ter respeito pela sua imitação.
Você lembra aquela vez que eu invadi o estúdio lá para te dar umas porradas em você?
Quase. Quase. Ô Frank, você vai fazer uma pergunta ou eu posso fazer?
Não, eu tenho várias aqui.
Eu tenho uma, porque a gente tá discutindo esse negócio de técnico. E ontem. Aí eu vou deixar à vontade. É só essa que eu quero fazer. É, a gente estava falando sobre. Difícil, né? Para mim, você tem 6 títulos brasileiros. Eu considero de 99 seu, né? Do Corinthians. Que você deixou tudo bonito, tudo pronto. Você tem um Mundial para mim, que é o de 2000, que aquilo era teu, né? Mas mesmo assim é pau, é porrada, né? É um leão por dia, é difícil. E aí eu te pergunto o seguinte: agora polarizou no Brasil. Então, depois que o Jorge Jesus apareceu, e aí pegou uma baita máquina na mão, que a gente tem que reconhecer isso, que ele tem material. Ele tem elemento, né, para fazer o que ele fez o ano passado. Virou o seguinte: ou o técnico é retranqueiro, ou o técnico tem que se lançar para frente que nem louco, né? Por exemplo, o Carille, que foi campeão outro dia também, virou o maior retranqueiro da história. O Filipão virou retranqueiro, cara que ganhou tudo na carreira. Né? Você, tudo bem, você tem sua forma de jogar. Eu acho que retranqueiro ainda não te chamaram. Mas existe isso, técnico retranqueiro, técnico que vai para ataque. Isso depende dos jogadores que você tem na mão, depende só da filosofia. Como que você enxerga essa história que agora virou moda? Rodismo. Isso? É.
Rodismo. O Jesus veio ao Flamengo, né? E o Flamengo tinha um time bom com o Abel. Né? Ele foi campeão carioca e liderava. Primeiro lugar da Libertadores, tanto é que ele levou a vantagem depois na frente. Mas muita pancadaria em cima do Abel, uma perseguição de um jornalista.
Você não pode falar o nome desse cara?
Não vou falar porque não vale a pena. Eu já convidei ele para debate, ele não vem, ele é covarde, ele não vem. O Abel saiu e o que fez o Flamengo? Reforçou ainda mais o seu time, contratou 4 jogadores que disputaram a Champions. Quer dizer, experiente. Então ficou com um time muito bom, acima da média que tinha no Brasil ano passado. E ganhou o Campeonato Brasileiro com propriedade e disputou a Libertadores. Aonde? O que, que nós precisamos aprender com os europeus se nós ganhamos deles sempre? O que, que é ganhar deles sempre? Nós somos pentacampeões do mundo e nós temos 11 títulos de mundiais interclubes.
E eles muitas vezes copiaram a gente, então, né? Copiar a gente.
Então, muitas vezes. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos cometendo o maior erro da imprensa massificando em que nós temos que imitar o futebol europeu e jogar igual o futebol europeu. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos descaracterizar e não vamos ganhar. A última Copa do Mundo, 94% dos jogadores eram jogadores brasileiros que fizeram a carreira no Brasil e saíram daqui depois de 4, 5 anos. Eram ídolos do Brasil, dos torcedores brasileiros. Hoje, essa Copa do Mundo última que nós jogamos, nós tínhamos 90% e poucos de jogadores que não jogaram no Brasil. Foram para fora muito precoce e nenhum torcedor ou imprensa se identificava com esses jogadores. Então acho isso um modismo. Vou falar assim: Jesus ganhou, mas de repente o Sampaoli, que foi elogiadíssimo pela imprensa brasileira, foi vice-campeão brasileiro e não ganhou mais nada.
E está desempregado.
Então ele não ganhou nada. Tá certo? Eu fui vice-campeão pelo Grêmio,
como os outros.
Fui vice-campeão pelo Santos, fui vice-campeão em outros clubes, tá certo? E todo mundo fala: Luxemburgo, vice-campeão, tem ganhar aqui, não fez um bom trabalho. Quer dizer, o Sampaoli não perdeu todas as classificações.
Olha o Vanderlei no meu Corinthians de volta.
Eu tenho saudade.
Vanderlei. Vai, Frank.
Só não fez chover no Corinthians, homem.
Ao time do Palmeiras, eu quero saber como é que você, nesta fase, encontrou esse grupo aí, com meninos que vêm da base, e se de fato Palmeiras está no mercado buscando jogadores, se o Rony não vem mesmo, porque ele vai ficar no Atlético, você tem outros nomes para a posição? Sei que você não vai revelar, não precisa, tá na tua diretriz aí de trabalho, mas como é que você está sentindo esse teu começo de trabalho com os jovens jogadores e os reforços que o time pode precisar?
Os jovens jogadores, nós temos que abrir um espaço, sempre 23, 24 profissionais e 5, 6 ou 7 da base. É o ativo do clube. Ali que você pega um jogador que ninguém conheceu, coloca dentro para jogar, de repente o jogador que não valia nada passa a valer 10, 15, 20 milhões. E assim que o Flamengo tem feito.
Sim.
E tem feito dinheiro, receita.
Bons negócios.
Bons negócios e receita para o clube, tem que ter receita. Eu encontrei o elenco do Palmeiras com o ano passado nas costas, porque não foi um ano muito bom, muita cobrança. E fomos tirando alguns jogadores que nós entendíamos que tinham que ir para outro lugar, para poder jogar em outro lugar. E mantivemos uma base, tá certo? E trouxemos os meninos para cima. E agora nós estamos no mercado, olhando o mercado para dar aquela contratação pontual. Não adianta você contratar por contratar.
Baseada,
contratar o
né?
jogador que vai te resolver o teu problema. Então nós não queremos quantidade, queremos agora direcionar para qualidade. Porque toda a imprensa falava que o elenco do Flamengo e do Palmeiras era o melhor elenco do Brasil. Ele não pode ter deixado de ser o melhor elenco do Brasil. Então nós tiramos alguns jogadores, mas continuamos com um time forte. Agora o que nós vamos fazer? Vamos fortalecer ainda mais o time aonde nós acharmos que precisa de algum jogador para poder chegar.
Mas, ô Vanderlei, o Flamengo, com a grana aqui, pô, você técnico do Flamengo, com Bruno Henrique, Gabigol, o gringo lá uruguaio, o Arrascaeta, pô, aí é mais fácil, né?
Sempre quando você tem bons jogadores, é mais por isso que eu tô dizendo que futebol é cíclico. Hoje é o Flamengo, tá certo? Todo mundo falando
cíclico,
Flamengo.
Cíclico, isso é bom. Cíclico.
Mas depois...
vai anotar isso.
Mas depois, já vai botar essa também no teu neném para poder ficar imitando, né? Então, mas aí depois você vai ver que o Santos teve a época dele, o Corinthians teve a época do Corinthians, teve a época do Flamengo lá atrás, do Zico.
Só o São Paulo que faz tempo que não teve a...
Não, mas já teve, ó, que é isso.
Ah, sim.
Teve a minha época no Palmeiras, a época da a cadeia das competições para ganhar. E os jogadores entenderam bem isso aí, estão dentro do treinamento.
Eu gostei do que você falou de responsabilidade.
O Vanderlei, antigamente, né?
Você joga, mas com responsabilidade.
Não, é irresponsabilidade com responsabilidade.
Como é que é essa história?
É assim, porque você... A irresponsabilidade é a irreverência do futebol.
O drible, a ousadia.
Isso é irresponsável. Você tem que dar a drible da caneta, da lençol. Mas a responsabilidade é você saber aonde você pode fazer. Por exemplo, você não vai dar uma caneta dentro da área, o zagueiro, né? Na cadeia dentro da área, você perde a bola, o cara faz o gol. Dá um lençol dentro da área, faz o gol. Agora, o meu atacante, ele pode, como característica, dar uma lambreta, dar uma caneta, dar um lençol.
Que nem o que o Neymar fez, o juiz ficou bravo.
E ir pro jogo. Então, isso chama-se irresponsabilidade com responsabilidade. Porque o futebol não pode perder isso. A beleza, a arte de fazer coisas diferentes. E essa beleza, essa arte pertence ao Brasil. Estão querendo tirar essa arte do Brasil para nós ficarmos aqui virando time robô, só preocupado com parte tática. Os meus jogadores entram em campo e falam o seguinte: vocês vão jogar assim, assim, assim. Agora, se vocês acharem que tem que fazer alguma coisa de diferença, façam.
Boa.
Não tem que
o Vanderlei de antigamente.
Alguma coisa.
Boa.
O Vanderlei de antigamente.
Antigamente ele... nada, rapaz. Antigamente não, é coisa de velho.
Aqui eu falo que tem dois Vanderlei. Esse Vanderlei novo é um outro cara. Esse Vanderlei novo é outro cara. Desculpa.
É verdade.
Todo mundo nota isso, uma mudança muito grande em você. O Vanderlei de antigamente era o cara que comprava todos os bons jogadores para que ele não fosse pro mercado para reforçar outros clubes. E eu quero saber, esse Vanderlei hoje não tá nem aí com isso?
Tá, tamo atento, mas é que é um momento de um processo no Palmeiras que vem 4 anos fazendo um trabalho. Nós estamos agora fazendo um outro tipo de trabalho, mas você não tenha dúvida de que o Palmeiras vai ficar no mercado atento e daqui a pouco a coisa vai mudando, porque ela vai acontecendo e você vai direcionando para onde você quer. Você não tenha dúvida de que isso vai acontecer. O Palmeiras é forte, tem um patrocinador muito forte, tem um sócio avante, que é um sócio que tem que voltar a ser o centroavante da equipe, juntamente com a torcida do Palmeiras, que é muito forte. Tudo vai acontecendo no seu momento certo. Você não tenha dúvida de que a estratégia mais inteligente é você enfraquecer o seu adversário. E lá no seu adversário buscar aquilo que ele tem de melhor e trazer pra você. Essas coisas não
precisam. Olha, vai fazer isso com o Santos, Léo. Ô, professor.
Vai tomar banho, técnico do Palmeiras, o mesmo saco.
Esse equilíbrio, a gente tava falando, né? Ah, tem técnico retranqueiro. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem técnico que tem bom material e tem técnico que não tem. Quando você não tem, você tem que se virar de uma outra forma, mais defensivamente, e jogar, ter o proativo. Agora tem esse discurso proativo, fácil.
Proativo,
ofensiva. Discursinho, né? Como o técnico...
Eu aprendi tudo isso aí.
E os terços do campo?
Né? Primeiro terço, segundo terço.
Terço, daqui a pouco eu
ponho. Vou rezar. Vamos rezar. E aí, professor, como fazer esse equilíbrio. Você é um craque nisso, mas aí eu queria que você falasse. Por exemplo, eu vou citar de novo o Carilli, que é um cara que sofreu, ficou com o carimbo lá, pum! Esse é retranqueiro.
Saudade, né? Dói, né?
E ontem o Corinthians vai querendo mudar a filosofia, talvez não tenha jogado como a inteligência pedisse para esse jogo. Mas não é o papo aqui, não é Corinthians. Como equilibrar essa coisa de você ter uma defesa consistente, mas não perder essa facilidade do ataque?
Primeiro você tem que conhecer as táticas, né? Tática de futebol, né? Conhecer tática de futebol, que é o seu trabalho, você tem que conhecer. É saber o material humano que você tem para você poder aplicar a tática que você se encaixe naquele material humano, tá certo? E defender, todo mundo confunde defender com você botar muitos jogadores de defesa. Defender é uma marcação mais adiantada. Vamos dar a linha mais alta, o pessoal fala linha alta hoje, uhum. Linha baixa, linha média, linha alta. Uhum. Na linha alta, você iniciar essa marcação na linha alta para você fazer com que o adversário demore a chegar. Ou seja, a marcação começa com os atacantes.
Você lá em cima.
Lá em cima. Você não tem que ter três volantes ou quatro volantes para poder fazer uma marcação. Se você não tem jogadores de ataque de qualidade para você fazer a marcação mais alta e poder roubar a bola e poder ir pro gol, você muda, você vem para trás. Você trabalha reativo, que é você chegar a fechar a casinha, que antigamente era fechar a casinha, uhum. E você joga pela bola num contragolpe, que você nem tem estilo. Então você tem que saber o
time. Mas depende do material que você tem, né? O que você falou.
O material humano que você tem. Se eu, por exemplo, eu do Palmeiras, eu tenho material humano que se eu roubar a bola no campo do adversário, fatalmente eu estou perto do gol. E tem uma coisa que é estatística, números, estatística, né? Se eu tenho 60% de posse de bola, tá certo? E eu faço a marca, o perde pressiona 60, 70%, que é o que o Barcelona faz, o Jesus faz no Flamengo e outras, o Liverpool faz faz no Liverpool.
O Klopp faz
no Liverpool. É o seguinte: se eu tenho 60, 70% de posse de bola, eu só tenho 30, 40% de marcação-pressão. Então eu tenho gás para fazer 30, 40% de marcação-pressão.
Você se desgasta menos.
90 minutos. É. Aí o pessoal confunde. Então por isso que a marcação começa na frente, para você tentar roubar a bola e você voltar a ter a posse de bola. E você está próximo do gol. E aí tem um antídoto para isso. O antídoto para isso
qual
é que esse adversário que faz essa marcação. Ah, não vou falar não, porque não chama o negócio.
Tem jogo aí do final de semana, pô.
Vanderlei, você sabe.
Caramba, já ia entregar o ouro.
Você sabe que eu tenho falado aqui no programa aqui, com relação ao Palmeiras?
Ele não sabia que você tinha.
Que falado. As frustrações do palmeirense nos últimos anos, e acho que da diretoria do Palmeiras também nos últimos anos, foi justamente não ter esse entendimento. Por quê? Porque você tinha jogadores talentosíssimos, de extremo talento ofensivo, de criação, jogador para chegar na área, para empurrar a bola para o gol, para o jogador que tem a iniciativa, o drible. Só que a vocação do time era oposta, era se defender em algumas circunstâncias, depender às vezes até de uma bola parada para chegar ao gol. E eu, no meu entendimento, a proposta, pelo material que o Palmeiras sempre teve nos últimos anos, ela tinha que ser o contrário. O Palmeiras ataca, o Palmeiras busca o gol, e o Palmeiras faz um trabalho para equilibrar a sua defesa. O melhor exemplo disso que o Zé tentou colocar aí estava no próprio Palmeiras, na época do Roger Machado. Porque era um time que atacava muito, mas ele acabou saindo porque ele não conseguiu dar esse equilíbrio defensivo. O time sofria muitos gols também. E aí você sabe que a pressão lá no Palmeiras, ela excede um pouquinho o normal, né? Em situações assim.
A torcida do Palmeiras é uma torcida que cobra muito, né?
Cobra.
Desculpa. Cobra muito e não vai mudar, né? E a gente tem que trazer esse torcedor para dentro do campo com a tua atuação. Ela vai ser participativa contigo se você for dentro do campo, mesmo que você seja jogador técnico, você tem que demonstrar que você está com muita vontade dentro do campo. Mas você não pode deixar abdicar na parte técnica, entendeu? Acho que a disposição, a vontade, É independente de você ser um jogador técnico ou não ser um jogador técnico.
Você não pode desperdiçar as características do jogador, né?
Eu chamo de prostituir as características do atleta. Você não pode mudar essa, a característica do atleta.
E esse mas você é campeão de mudar. Peraí. Vanderlei, você é campeão de mudar o jogador de uma posição para outra e fazer dele um grande atleta, pô.
Não, mas aí é o seguinte, né, eu descobri que o atleta é volante, tá certo? Então ele não pode mudar a característica. Uma coisa é você ver o cara jogando de meia esquerda e tu sabe que ele não atua bem ali, você passa ele para uma outra posição.
Rincon, por exemplo.
O Rincon, que era meia esquerda, jogou de volante. Porque o Rincon de frente é um monstro.
Um caminhão, né?
É um monstro a qualidade técnica dele. O Mazinho de lateral era uma covardia, o Mazinho jogar de lateral. Tá certo? Agora o Zé Rafael jogar de lado de campo, se ele não tem velocidade, tá jogando como segundo volante e chegando na área, finalizando, fazendo gol. Por quê? Porque a característica, ele chega de frente, é forte. Então isso aí é questão de você ver o jogador e ver onde é que
ele... Mas é a experiência que traz isso também, né, Vanderlei? Você bateu o olho no jogador, falou, ó, esse cara é mais pra zagueiro do que volante.
Por exemplo, eu trouxe o Felipe pra zaga. Aí todo mundo se achou o Felipe pra zaga. Pô, não tenho dúvida que o Felipe vai ser um grande zagueiro. Ele vai errar como qualquer outro zagueiro.
Mas ele tem qualidade,
vai fazer pênalti como qualquer
outro. Por cima ele não perde uma.
Cara, eu quero fazer uma pergunta que o Brasil quer fazer.
Eu quero saber
Pera aí, negão.
A minha saída de bola vai melhorar muito com o Felipe, porque ele tem uma saída de bola. E contra o São Paulo ele fez duas saídas de bola de trivela, que foi uma coisa do outro mundo.
Absurdo.
E a outra coisa é o seguinte: ele corre hoje menos 30, 40% do campo. Ele está sempre inteiro.
Entendi.
Sempre inteiro para jogar.
E aí não perde a chegada.
E tem o seguinte: o Felipe, não descartei o Felipe de jogar de volante. Porque eu estou jogando com dois. Eu gosto de saída de bola. Eu gosto de jogo de saída de bola. Mas, de repente, eu vou ter um jogo mais cascudo que eu preciso ter um volante mais fixo.
Mais pesadão.
Mais
ali,
pesadão. Que seja mais ou menos olhar para o adversário. Ele tem dois atacantes ou um meio atacante que joga de atacante ali em cima dos meus zagueiros. Peraí, opa, eu preciso de um Felipe Melo encostar nele ali e liberar os outros dois para poder...
Quase que um terceiro zagueiro
aí
sendo
posso
volante.
Aí eu descartar o Felipe Melo. Ele não descartar o Felipe Melo, isso aí que é a qualidade que ele tem. Então, é você usar o cara assim...
Saber como usar.
Seja versátil.
Saber como se né?
O jogador tem que ser
o versátil. O Coringa, né? Que todo mundo gosta.
E esse lateral aí,
o Vinha? O Vinha, para nós chegarmos no Vinha, nós fizemos diversas
pesquisas
para poder chegar. E chegamos à conclusão de mercado que era o jogador mais viável que tinha. Por quê? Um jogador de 22 anos, joga na seleção do Uruguai. Ano passado foi eleito o melhor jogador do Uruguai. Tem uma força física box-to-box, ele vai à frente e volta muito rápido para a marcação.
É um jogo como que você falou aí?
Box-to-box.
B2B.
B2B.
Box-to-box. Vai e volta, entendeu? Então isso é muito bom. E finaliza muito bem. Então é um jogador bem interessante.
Ô, Vanderlei.
Uma contratação que nós ficamos...
Pontuou, né?
Ô, Vanderlei, boa noite. Aqui quem fala é o Pelé, uma pessoa que entende um pouquinho mais de futebol que você,
muita
mas
sorte,
eu gostaria de fazer uma pergunta. Olha, você foi traído, na minha visão, pela seleção brasileira. Você votaria para a seleção brasileira?
Ah, assim, o Tite está lá, né?
De pronto, é porque está acabando o programa, também não vou me enrolar. Você foi traído.
Caso tenha vaga.
Eu sou preparado para, se tiver que voltar à seleção brasileira, voltar sem problema nenhum.
E essa seleção
se arrancou?
Nenhum rancor, a vida não tem que ter rancor, rapaz. A vida é feita para ser vivida. Os percalços que acontecem na vida, você joga fora.
Essas seleções sul-americanas aí, quantos convites você já recebeu de seleções sul-americanas?
Bastante.
Equador, Colômbia?
Bastante eu não quis. Porque, assim, ainda mais na América do Sul, né? Cara, se eu vou ser treinador da seleção do Uruguai, eu tenho que falar pro torcedor uruguai aquilo que ele precisa ouvir. E eu não sei aquilo que ele precisa ouvir.
Ah, você não conhece, né?
Eu não conheço, não sei o que o torcedor pensa, como é que ele age com a sua seleção. Eu sei o que o torcedor nosso age. Até agora tem uma dificuldade porque nossos jogadores agora não interagem mais com a seleção, com o torcedor. Eles pegam e vão embora. Então você nem sabe como é que é essa interação do torcedor brasileiro com a nossa seleção, porque nós não jogamos praticamente. Vê um jogo aqui.
Só jogar fora.
Porque o jogador não é ídolo do torcedor aqui.
Não. Qual nem jogador, conhecido é, né?
Qual o jogador que é ídolo do Brasil aqui? Só o Neymar que
só jogou. Neymar.
Só o Neymar. Mas ninguém. Entendeu?
Isso é uma verdade. Firmino, os caras. Quem? Mas quem é Firmino?
Não,
hoje
que,
não, hoje é se conhece.
Não é ídolo do Brasil.
E nunca foi, né? Nunca isso foi, que é duro.
Isso é complicado, né?
Porque antes Sócrates, pô, tinha uma legião.
Isso é
né?
uma coisa que eu falo e as pessoas não conseguem entender. nós estamos descaracterizando o futebol brasileiro. Essa, a imprensa, ou parte dela, a parte mais, maior, tem que entender o seguinte: nós somos brasileiros e temos uma característica. Se nós mudarmos essa nossa característica, nós estamos roubados.
Eu lembro que uma vez o Guardiola, perguntaram para ele assim: como é que você faz se Barcelona jogar? Foi vocês, brasileiros, me perguntando. Eu aprendi com o seu Pepe, pô, quando me treinou no Oriente Médio. Ô Guardiola! O seu Pepe me falava como é que jogava o Santos. Vocês, brasileiros, estão loucos em copiar a Europa.
Isso aí.
Você conhece ele, Vanderlei?
Conheço.
E é boa gente?
Boa gente, foi um grande jogador de meio campo. Fazia a bola jogar. Boa gente. E ele não tem culpa de nada, não. A culpa somos nós.
Ele falou
nós,
isso.
Nós é que estamos mudando. Nós e a imprensa exigindo que a gente tenha uma mudança. Só se fala em 4-1, 4-1, 4-2-3-1, 4-3-3. Só se fala isso. Eu vejo as análises. O cara, pô, o time está jogando 4-1, 4-1. O que ele está jogando? 4-3-3? Que não sei o quê.
Duas linhas de
como,
quatro.
Como que isso fosse a coisa mais importante? Porra, depois que deu o pontapé inicial, você vai ver que o 4-3-3 foi para o espaço, 4-1, 4-1 foi para
o
espaço.
Vale o talento. E o talento, né? E o talento é irreverência.
Aí entra o talento. É, vamos verdade. Agradecer ao professor Luxemburgo.
Obrigado, professor.
Ele não chegou antes, porque quando estava saindo o presidente.
Maurício, te pego na curva, hein?
Fala aí.
Não, já só pedir desculpa, porque
que isso?
Eu não gosto de não cumprir com meus compromissos.
Você volta aqui outro dia, então.
Eu venho com o maior prazer. Só que quando eu estava saindo, o Gagliotti virou: pô, preciso de uma reunião agora que era para decidir sobre os treinamentos na arena que nós vamos jogar na semana que vem.
Vai, no campo aí, sintético.
Dia 16, né? Vai ter.
Tá. Aí tem que treinar, então tem que decidir que dia que eu vou treinar.
Então você está convocado a voltar aqui outro dia.
Vai ser um prazer.
Na sua primeira folga.
Lá na arena, afinal.
Que dia que vocês vão treinar? Quarta, sexta e sábado.
Boa.
Agora já?
Vai ter algum treinamento aberto ou não?
Oi?
Vai ter algum treinamento aberto?
Cara, daqui a pouco o departamento de marketing manda um aviso para meu
para de falar.
Para de falar
coisa. Ou seja, vai. Conseguimos uma informação.
Obrigado, viu, Vanderlei?
Obrigado, Vanderlei. Volto sempre. Beto, a casa é sua.
Beto, vai para aquele.
E o Nacho? E o Nacho Geraldo tá indo embora. Volta amanhã aqui na 15 FM. 92,5. Obrigado pela audiência, pelo carinho. Fiquem todos com Deus. Tchau, Zé.
Tchau,
Frank. Obrigado,
Vanderlei.
Tchau, Dona Inês.
Tchau, meu filho. Vou tirar uma foto com ele agora.